Euronet Plus.
E esta hora, sempre às sextas-feiras, abrimos aqui na Renascença o espaço de excelência para tratar os temas europeus. Vamos fazer a análise da semana neste espaço Euronet, em conjunto com a Rede Europeia de Rádios. A crise dos refugiados continua a dominar as atenções. Foi, aliás, o tema da cimeira que decorreu quarta e quinta-feira em Malta e que juntou os líderes da União Europeia e também os líderes de 30 países africanos. Foi aprovado um plano de ação conjunto para limitar a entrada de cidadãos africanos na Europa. A União criou um fundo de 1,8 mil milhões de euros que os líderes africanos consideram ser pouco dinheiro para conseguir travar a imigração para a Europa. Vasco Andra.
A Cimeira da União Europeia com 30 países africanos aprovou um plano de ação com medidas concretas para gerir as causas da migração. Medidas que implicam o desenvolvimento económico e a erradicação da pobreza, melhorar os canais legais da migração e intensificar a luta contra os traficantes de seres humanos. Foi também lançado um fundo de emergência da União Europeia de 1,8 mil milhões de euros, um fundo que contribui para estabilizar a situação nos países de origem da migração e atacar as causas do fenómeno. O presidente senegalês considerou a verba insuficiente e apelou ao reforço do fundo.
Penso que 1,8 mil milhões de euros não é suficiente para toda a África. Temos que trabalhar em conjunto e temos também que pedir aos nossos parceiros para contribuírem com mais dinheiro. Estamos comprometidos a trabalhar de forma estreita.
Depois do encontro com os países africanos, os líderes europeus reuniram-se para fazer o ponto sobre a crise dos refugiados. O presidente da Comissão mostrou-se insatisfeito com o ritmo das recolocações. Este mecanismo de registro e transferência dos refugiados, de Itália e Grécia para os outros Estados-membros, avança a conta-gotas.
Je ne suis pas du tout satisfait avec le rythme de relocalisation que nous pouvons observer. Jusqu'à ce jour, 130 personnes ont été relocalisées, alors que notre intention est de relocaliser 160 000. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais lorsque nous continuons à ce rythme, les 160 000 vont être atteints au 1er janvier 2101. Donc il faudra que nous adoptions un rythme plus ambitieux et j'ai bon espoir que cela pourra se faire puisque personne dans la réunion d'aujourd'hui n'a remis en cause la nécessité qu'il y a de relocaliser les réfugiés, personne n'a mis en cause le chiffre de 160 000 personnes relocalisées.
Jean-Claude Juncker pediu aos Estados-membros mais ambição. Por seu turno, o presidente do Conselho, Donald Tusk, deixou um alerta. É necessário reforçar os controlos das fronteiras externas. Caso contrário, é a própria existência de Schengen, o espaço comunitário sem fronteiras internas, que está em causa.
Que não haja dúvidas. O futuro de Schengen está em causa e o tempo esgota-se. Todas as semanas são tomadas decisões na Europa que testemunham a gravidade da situação. Reintrodução de controlos nas fronteiras ou de barreiras técnicas nas fronteiras. E esta é a prova clara que precisamos de recuperar o controlo da nossa fronteira externa. Não é a única ação, mas é a primeira e mais importante. É uma pré-condição para termos uma política de migração europeia.
Um dos pontos da discussão continua a ser a Turquia. O país acolhe mais de 2 milhões de refugiados sírios e é o principal ponto de passagem para a Europa. A União Europeia prepara um pacote de 3 mil milhões de euros para ajudar a Turquia a gerir a situação dos refugiados. Os líderes europeus vão encontrar-se com o presidente Erdogan ainda este ano para reforçar a cooperação.
Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas. Aqui em estúdio, como sempre às sextas-feiras, está o Francisco Sarcil de Cabral. Olá Francisco, boa tarde. Começamos já pela questão da Turquia. Este é o passo seguinte na estratégia da União Europeia. Até o final do ano, os líderes europeus esperam receber na cimeira em Bruxelas o presidente turco. Em cima da mesa estão 3 mil milhões de euros. Isto é suficiente para convencer o Sr. Erdogan a aceitar as pretensões da União Europeia para tentar travar a saída de refugiados sírios que estão na Turquia para criar ali a zona tampão?
Julgo que não será suficiente, fará outras exigências, nomeadamente que as negociações com a União Europeia avancem, porque estão paradas há muito tempo. Merkel já lhe disse que sim, que queriam avançar, mas tudo depende depois das coisas se passarem e também depende do que acontecer na própria Turquia, porque, como sabe, houve eleições já há pouco tempo na Turquia, tinha havido já em junho, nem numas nem noutras o presidente Erdogan conseguiu a maioria de 2/3 necessária para mudar a Constituição e para poder ter poderes executivos. Mas ele agora fala da mesma em que lhe deem esses poderes, não sei como, com um golpe de Estado ou com qualquer coisa. Portanto, a situação é muito fluida. É muito fluida, desde logo na própria Turquia.
A Europa continua a não dar sinais de conseguir gerir bem a crise. Escutávamos aqui há pouco na peça do Vasco Andra as críticas do Presidente da Comissão Europeia precisamente sobre esta relocalização dos migrantes. Até agora apenas 130 pessoas foram para países de acolhimento, faltam 160 mil. A este ritmo, como dizia Juncker, e pedimos desculpa pelo facto da declaração não estar dobrada, mas era isto que dizia o Presidente da Comissão Europeia, por este ritmo, só lá para 2100 é que o processo está concluído.
2101,
isso. 2101, exato.
De facto, as coisas não andam, isso é um teste terrível para a integração europeia, porque... Cada país puxa para o seu lado, fazem-se muros e mais muros e barreiras e de facto não há uma política europeia, no fundo. Há esta tentativa, não é? Mas como se vê, não digo que não tenha pés para andar, mas
resulta
anda muito devagarinho.
Isto resulta de incompetência ou de má vontade?
Resulta de que muitos países não querem receber refugiados.
Resulta da má vontade, é isso que está a dizer, Francisco?
Não sei se é má vontade, acham que é a política deles, sei lá, a Hungria, muitos países de leste são contra, absolutamente. E, enfim, Portugal tem a sorte de estar na ponta da Europa, de não ter imigrantes que entram aqui diretamente, entram em Espanha, mas... Para Portugal não lhes interessa muito vir, até porque aqui o clima de emprego não é, o ambiente de emprego não é assim muito favorável, mas percebe-se que haja países que estão absolutamente contra embarcar nestas quotas obrigatórias, embora tenha chegado a um acordo em setembro, não é, destes 160 mil refugiados, de os recolocar, mas enfim...
Nada acontece.
Não digo nada, mas tudo tão devagarinho que daqui a 100 anos talvez consigam resolver, entretanto muita coisa acontecerá.
O Francisco falava aí na questão dos muros, há também cada vez que todos os dias há notícias sobre o controlo de fronteiras no espaço Schengen, agora a Suécia quer juntar-se à Alemanha e à Áustria para controlar as fronteiras. Francisco, isto de alguma forma pode pôr em causa o espaço Schengen ou estamos aqui a falar de uma questão pontual?
Não, pode, porque é generalizado. Donald Tusk, aliás, falou nisso e disse que ou há um controle externo eficaz ou então Schengen, enfim, colapsa, não é?
E Schengen faz parte deste projeto europeu, não é?
Schengen faz parte do tratado, neste momento. É curioso que em Schengen estão países que não pertencem à União Europeia, como, por exemplo, a Noruega. Mas também há países que não estão em Schengen e que pertencem à União Europeia, como a Grã-Bretanha ou a Irlanda. Mas, de facto, acho que é mais um sinal de recuo da integração europeia.
Já voltamos à conversa, Francisco, vamos dar um salto a Coimbra. Em Coimbra esta manhã realizou-se um debate sobre a agenda europeia para a migração. É uma das questões que estiveram em debate foi precisamente as conclusões da Cimeira de Malta, que terminou ontem em La Valeta. Os eurodeputados portugueses Carlos Coelho e Ana Gomes criticam a estratégia da União Europeia e os atrasos que estão à vista sobre esta relocalização dos migrantes, opiniões que foram recolhidas em Coimbra pelo jornalista António Pedro.
As conclusões da Cimeira de Malta ficaram aquém das expectativas. Quem o afirma em declarações à Renascença é o eurodeputado do PSD, Carlos Coelho.
São conclusões que sabem há pouco. Fala-se de um envelope financeiro que para diversos países africanos é inferior, quase metade, do envelope financeiro que está prometido para a Turquia. E este problema não se resolve só com dinheiro. Evidentemente que se tem que encorajar que haja condições nos países de origem que reduzam estes fluxos migratórios, mas seria ingênuo pensar que as conclusões de La Valeta vão contribuir decisivamente para isso.
Carlos Coelho esperava outras medidas e, sobretudo, que já estivesse muito mais agilizado o processo de distribuição dos refugiados.
Ainda estamos praticamente com tudo para executar, porque dos 160 mil refugiados que já poderiam estar a ser recolocados, não chegam a 200 aqueles que já beneficiaram desse mecanismo.
O que é que isso estará a suceder, na sua opinião?
Eu acho que há falta de coordenação entre os Estados-membros, há falta de solidariedade entre os Estados-membros e há falta de resposta das entidades que estão com a responsabilidade no terreno de exercitar isso.
Também muito crítica quanto aos resultados da Cimeira de Malta mostra-se Ana Gomes, a eurodeputada do PS, lembra que não é tirando dinheiro que se resolve os problemas.
Não é tirando dinheiro e, no fundo, outsourcing funções de detenção, de contenção de migrantes, que podem até por si só ser violadoras de direitos humanos, que nós vamos conseguir travar o afluxo de refugiados e de migrantes à Europa. Nem sei se de facto interessa à Europa travar esse afluxo, interessa regular.
A aposta, segundo Ana Gomes, deveria passar, entre outras medidas, pela abertura de vias legais, por exemplo, a criação de vistos humanitários.
A possibilidade de vistos humanitários para acorrer a situações de emergência, como são aquelas em que estão, por exemplo, as famílias sírias que têm que fugir da guerra. Vistos humanitários, portanto, por um período que daria um acesso legal e seguro à União Europeia, que lhes daria uma residência temporária enquanto o problema, o conflito da Síria, não estiver resolvido e eles não tiverem condições para voltar para o seu país.
E quanto a Portugal, será que está a cumprir o seu papel nesta crise humanitária? Carlos Coelho acha que sim.
Eu acho que Portugal esteve bem. Portugal foi dos países que na União nunca negaram o apoio ao esforço de recolocação de refugiados. No primeiro pacote dos 40 mil, Portugal ofereceu os mesmos de Espanha, ou seja, seria de esperar que Espanha, pela sua dimensão, pela sua capacidade financeira, pelo número de habitantes, oferecesse 4 vezes mais do que Portugal. Acho que Portugal teve bem.
Já Ana Gomes discorda e afirma que o nosso país podia e devia fazer mais, nomeadamente acolher um maior número de refugiados.
Acho que Portugal podia acolher mais, acho que tem capacidade e mais, temos necessidade de migrantes e, portanto, também deveríamos, mais do que nunca, até por razões humanitárias, ter as portas abertas a refugiados, que são duas situações distintas legalmente e politicamente. Beneficiaríamos com a vinda deles, mas é evidente que também precisamos ter condições económicas, não só de apoios europeus para o seu acolhimento, mas para a sua inserção social. Isso é fundamental.
Recorde-se que, de acordo com as últimas estimativas, Portugal deverá acolher cerca de 4.500 refugiados.
O jornalista António Pedro, que esta manhã falou em Coimbra com os eurodeputados Carlos Coelho e Ana Gomes. Viramos de tema, olhamos agora para a Grécia. Francisco, esta semana houve greve geral na Grécia. É a primeira greve geral desde que Tsipras venceu as eleições, as primeiras em janeiro, contra as medidas de austeridade.
E também aconteceu que no princípio da semana, no Eurogrupo, não houve luz verde para a transferência da primeira tranche do terceiro resgate.
2 mil milhões.
2 mil milhões e depois há mais 10 mil milhões para os bancos. Não é? Tudo isso está suspenso. Não é? E, portanto, começam agora a surgir as dificuldades.
E acha que vão repetir aquelas negociações intermináveis, sempre no fio da navalha? Ou agora vai ser mais...
Há um fator que beneficia a Grécia, de certa maneira, que é precisamente a questão dos refugiados. A Grécia, ao lado da Itália, mas com menos, enfim, potencial económico, é um dos países mais afetados logo à saída dos refugiados, quando eles conseguem sobreviver à travessia do Mediterrâneo. Merkel, que está em dificuldades no seu próprio país por ter aparentemente aberto as portas demais aos refugiados, tem todo o interesse em que a Grécia não envie muitos, mantenha lá o maior número possível de refugiados.
E a Grécia pode beneficiar dessa situação.
Tem aí um trunfo diplomático importante para, enfim, negociar com Bruxelas. Não sei até que ponto as coisas Neste momento, com certeza, que não está a negociar diretamente com Merkel, mas se as coisas se agudizarem, chega lá.
Vou aproveitar o verbo negociar para lançar aqui rapidamente um outro tema, que é um dos temas favoritos do nosso Francisco Sérgio Cabral, que é a eventual saída da Grã-Bretanha da União Europeia. O Primeiro-Ministro Cameron fez sérios avisos esta
semana. Fez sérios avisos e apresentou 4 ou 5 questões. Essas questões, a maior parte delas, não são difíceis de resolver, porque algumas são mais de retórica do que outra coisa. Por exemplo, há uma ideia de que está no tratado que a Europa comunitária caminha para uma união cada vez mais intensa, não é? Cada vez mais unida, se pode dizer assim, passa o plionasmo. Ora, é fácil fazer uma coisa de declaração qualquer, dizer que não é bem assim, enfim. Não. Por outro lado, eles querem, outro ponto que os britânicos querem, é que eu penso que é atendível, e o próprio presidente do Eurogrupo já disse que se podia falar nisso e pensar, é que os membros do Euro não prejudiquem os que estão fora. Por exemplo, os britânicos não gostaram nada de ter contribuído para um dos resgates da Grécia. E outras coisas deste tipo, nomeadamente os problemas da City em Londres, que é o centro financeiro mais importante depois de Nova Iorque, do mundo. E, portanto, isso talvez não seja muito difícil de ultrapassar. Há um ponto que é muito difícil de ultrapassar, que é, eles querem, os britânicos querem, que os imigrantes vindos de outros países comunitários não beneficiem na Grã-Bretanha de apoios sociais iguais aos que beneficiam os britânicos. E isso, países como a Polónia e outros, estão totalmente contra. Eu duvido que aí eles consigam qualquer coisa.
Obrigado, Francisco. Vamos, por certo, voltar a esse assunto nas próximas semanas. Esta semana, em Portugal, o governo liderado por Pedro Passos Coelho caiu na Assembleia da República. Questionado sobre a atual situação política em Portugal, o ministro alemão das Finanças, Wolfgang Schäuble, disse acreditar que Portugal vai continuar no bom caminho. A vida é cheia de incertezas, diz Schäuble. O jornalista da Renascença, João Carlos Malta, entrevistou esta semana um antigo eurodeputado, Rui Tavares, o líder do LIVRE, que defendeu uma solução de esquerda. Diz que o eventual governo do PS vai ter de fazer uma grande ginástica para conseguir inverter as políticas da austeridade e não aumentar o déficit. Quanto à estratégia a seguir na Europa, é preciso ter cuidado, diz Rui Tavares, com a transição no Eurogrupo e apostar numa boa estratégia de comunicação.
Rui Tavares, líder do movimento Livre Tempo de Avançar e ex-eurodeputado em Bruxelas, diz que um futuro governo de esquerda terá de jogar num equilíbrio periclitante entre as propostas para consumo interno e aquela que será a negociação dessas medidas no contexto europeu.
Creio que este governo terá desafios difíceis para superar. Há nitidamente um equilíbrio, um ponto correto a atingir de equilíbrio entre inverter as políticas de austeridade e, por outro lado, não dar possibilidade de derrapagem em termos orçamentais, que nos torna a vida mais difícil no seio do Eurogrupo e na relação com o Banco Central Europeu. Eu creio que aí há, evidentemente, todo o cuidado a ter. Creio que será um governo que terá sempre uma transição que é preciso fazer com cuidado no seio do Eurogrupo.
A mudança de políticas a nível interno exige, na opinião de Rui Tavares, uma preparação muito cuidada em termos de comunicação. E dá o exemplo da Grécia, em que a confiança foi destruída logo nos primeiros encontros entre governantes gregos e os líderes europeus.
Quando um governo de um Estado-membro muda de posição política e se de facto passarmos a ter um governo que pretende ser um governo contra a austeridade, isso significa que o início dessa fase de transição, os primeiros tempos da relação de Portugal com a União Europeia, tem que ser muito bem preparados. Uma parte daquilo que depois correu mal entre o Eurogrupo e a Grécia está no início. Portanto, ou seja, está as razões para aquilo que correu mal, uma boa parte está logo no início de um diálogo que não aconteceu, de um colapso de confiança que não aconteceu, e aí Portugal não pode pôr-se nessa posição. Depois há trabalho continuado a fazer, que passa, portanto, para lá desse início, dessas primeiras semanas e meses de uma governação nova.
Se há quem defenda que é difícil ou quase impossível governar à esquerda na atual União Europeia, o líder do LIVRE rejeita a ideia. Diz que é um anátema que se tenta criar, mas que há proteção das instituições internacionais para evitar pressões inaceitáveis.
É uma especulação que se faz muito se imediatamente sobre um governo à esquerda começarão a ocorrer pressões por parte do BCE, da Comissão Europeia, no sentido de dificultar a vida desse governo. E eu creio que um governo novo, ou em qualquer país da União Europeia, nunca tem a vida facilitada no início, mas creio que não devemos exagerar no tipo de pressões que podem ocorrer em relação a um governo novo. Não acho que a União Europeia possa, e caso tentasse, haveria instrumentos para responder a isso, que possa tratar de forma diferente os Estados-membros. Segundo os tratados, os Estados-membros devem ter, por parte das instituições europeias, um tratamento absolutamente isento e igual.
O ex-eurodeputado não tem dúvidas de que a melhor forma de estar na política europeia é condicioná-la. Aceitar as imposições sem as questionar é meio caminho andado para a irrelevância. Rui Tavares pede ainda à direita sentido de Estado.
Em nome do interesse nacional, tal como mesmo durante um governo de esquerda, de direita, a esquerda queria que Portugal saísse do Eurogrupo ou de reuniões do Conselho Europeu com o melhor resultado possível. Agora, não há melhor forma de um país ser respeitado na União Europeia do que marcar a agenda da União Europeia. Durante todos estes anos, houve muita gente que disse, eu incluído, que Portugal, quando se remete a uma lógica de bom aluno ou uma lógica de chapéu na mão, de ir pedir a Bruxelas e a Frankfurt que façam aquilo que precisamos, é prejudicado com essa atitude.
Rui Tavares diz que as propostas nacionais para o futuro da construção europeia têm de ser de tal forma fortes que torne difícil às instituições da atual Europa dizer que não a Portugal.
Rui Tavares, em entrevista ao jornalista João Carlos Malta, a fechar esta edição da Euronet.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Já a seguir na Renascença, Isabel Pereira.